Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
E eu acho que é aí que a gente tem que avançar nos diálogos, que para mim é isso, o pessoal perde força essa coisa da lacração, e aí aqueles movimentos, né, de que for, todos os movimentos, né, agora falou o povo homem, que eu acho que até é engraçado, tudo bem, tem umas coisas que você dá risada, tem umas coisas que geram reflexão de verdade. Agora, a energia que se gasta só sentadinho com a bundinha na frente do computador, cancelando pessoas, fazendo posts assim, com falas incríveis, que não correspondem às suas atitudes, diga-se de passagem. E aí é uma incoerência para mim, que eu acho meio inadmissível, já voltamos nesse assunto. Mas ficar ali, ao invés de fortalecer Dona Maria, Dona Jéssica, sei lá, todas as pessoas que estão ali, pegando ônibus ali, fortalecer essas pessoas no sentido de eu enxergo você e o que eu posso fazer é pegar o meu conhecimento e te dar ele para a gente tentar juntos construir uma política pública que vai melhorar a sua vida e que vai melhorar a minha vida também.
Uhum.
Mas para mim a grande incoerência é que as pessoas que estão ali sentadas e quando acontece alguma coisa fazem discursos absurdos, levantam a bandeira, vão lá estimular o coleguinha a falar A, B ou C, a se posicionar, e pessoas, e eu falo assim porque já estive muito perto de pessoas assim, sabe? Tem movimentos que acho válido participar, mas tem, a maioria desses movimentos eu meio peguei aversão. Por quê? Porque é incoerente. Porque a pessoa que está defendendo a igualdade de algumas pessoas é a mesma pessoa que vai pegar a pessoa que tem menos força, menos, e em vez de passar o conhecimento, ela vai entupir de tarefa essa pessoa, ganhando muito menos do que ela para continuar um sistema de domínio.
Aham. Uhum.
Já ouvi essa incoerência de gente falando, Michelle, você tem que defender a igualdade salarial. E eu falei, cara, eu defendo isso há muitos anos. Mas eu acho incoerente você vir me cobrar isso quando você negocia o valor que o músico que toca com você está cobrando para ficar um mês em turnê com você. Quando esse músico ganha menos do que você e você ganha infinitamente mais. Ah, mas eu escrevi o projeto, ah, que não sei o quê. Tudo bem, ganha por ter escrito o projeto e não por estar fazendo show onde você é o destaque. E é normal isso no mercado da música. E essas pessoas, sabe assim, é isso que eu fico, tipo, a incoerência das pessoas que levantam bandeiras de igualdade, de equidade, porque eu dou para a pessoa o que ela precisa. E aí, na verdade, é uma exploração disfarçada.
É que aí entra muito uma coisa que, teoricamente, eu acho muito bonito, mas na prática, para mim, não vai funcionar. Eu acho que vai funcionar para aquela turma ali.
Uhum.
Entendeu? Então, é por isso que eu falo, é muito fácil você falar que você gostaria de ser uma coisa ou que fosse de determinada forma, mas você conseguiria botar em prática? Já? Essa é uma grande questão.
Uhum.
Né? É muito fácil dizer assim, nossa, sei lá, eu só vou tomar água de chumbo em copo de cristal. Legal. Você consegue? Não consegue. Sabe, então, eu falo, é aquela coisa das pessoas que gostam de ditar regras.
Uhum.
Para quem executa, sendo que nunca saiu de trás de uma mesa.
Uhum. E nunca seguiu as regras também.
É, né? Por exemplo, eu não entendo nada de futebol, tá? Mas assim, eu acho que seria como um treinador de futebol, né? Tentar treinar um time de 11 caras que ficam correndo atrás de uma bola sem nunca ter entrado em campo.
Uhum.
Ah, é muito legal, né? Na teoria, você e bolar uma tática fantástica, sendo que você nunca teve lá para saber se rola fazer um chute para um outro, para o outro, para chegar no gol.
E eu acho, Guri, agora me peguei pensando que quando a gente fala do lugar de fala, as pessoas se sentem meio nesse lugar. Você não tem aqui propriedade para falar sobre o que eu passo. Tipo aquele no Friends, imagine, 90 e poucos, não tem útero, não opine, entendeu? E meio que eu entendo esse lugar, né, do lugar de fala e tal, mas não sei, eu pensei nisso agora. A gente fala talvez de uma incoerência nossa, né?
Não, eu entendo, Mi, eu entendo e eu respeito, tá? O que eu digo é que assim, não significa que, porque nós não estamos nesse lugar, a gente não possa dar opinião, a gente não está ditando uma regra.
Ah, eu acho que não quer dizer que a gente não pode mudar a opinião e nem entender o sofrimento da pessoa, entendeu?
Exatamente. Por exemplo, eu não posso ter compaixão ou ter empatia a uma determinada causa, então? Então,
Exato.
assim, eu não vou falar nem contra, nem a favor, sei lá,
Ah, não, mas peraí.
uma situação, porque eu não estou nesse lugar de fala, entende?
Mas aí eu vou te dar vou dar um contraponto aqui, porque tem esse lugar que é, você não é que você não pode falar. Você tem que falar contra o que pedem, porque mandam você falar, mas você não pode falar sobre a dor da pessoa. Isso, os grandes movimentos aí falam isso, você não pode falar sobre a dor do outro. Mas você tem que ser exatamente contra tudo o que fazem. Sabe? Você tem que ser antirracista. Eu acho que temos que ser antirracista mesmo, assim. Mas é o negócio do. Beleza, mas por que que eu tenho que ser? Eu gosto de entender um pouco mais, né? E o entender faz parte de eu entender, ouvir histórias, me pôr nesse lugar do outro, e aí eu consigo apoiar ou não uma causa, né? Odu, quero mudar totalmente de assunto, porque quero não mudar totalmente, mas quero aprofundar e ir para um outro viés, que é o medo da denúncia. A gente vê muito, a mulher, a gente tinha muito medo de denúncia, a gente tinha muito medo, né, enfim, de expor o que passa, inclusive até dessas dificuldades de ser. Ter que ser uma mulher maravilha, a gente tinha em esse lugar. Até acho que não sei se foi com você que a gente falou das mulheres que reclamavam demais, que tinham espaço para, não tinha muito espaço para reclamar, e aí elas tinham a cozinha para reclamar. E aí agora ganhou essa proporção, graças. Eu gosto disso, acho que é importante que a mulher entenda e comece a falar, cara, isso aqui tá pesado para mim, vamos dividir aí, tá? Mas tem uma outra coisa que é que eu acho que a gente está silenciando coisas. Por exemplo, abusos contra homens, que soube que aconteceram. Abusos morais, tem abuso sexual, inclusive, de criança, meninos, menino mais novo, mas, né, tipo, um semi-homem de 18 anos, sabe? Abuso dentro de espaços de religião. Sabe, que são as pessoas que sofrem perseguição, abuso, por exemplo, de uso de pautas, né? Tá, assim, Curitiba inteira sabe que tem gente que levanta pautas antirracistas e, na verdade, camufla, às vezes, o racismo, quando, na verdade, se a pessoa cometeu um abuso moral e sexual contra mulheres. Né? Então, assim, é delicado, não Curitiba só, enfim, a gente vê isso acontecendo em muitos lugares. Você não acha que é um problema isso, essa coisa de ter um lado gritando demais, o outro estar ficando quieto demais, e aí esse negócio nunca vai mudar, essa raiva mútua, parece?
Acho que é um problema porque, de novo, a gente tem o quê? O barulho demais interfere na causa, né? Como a gente falou há pouco, que os próprios protagonistas ferem a causa quando fazem exageros, né? Quando você faz barulho demais, é como a história do Pedro e do Lobo, né? Eu vou chamar várias vezes e aí quando for de verdade, ninguém vai acreditar. Então, quando é como a história da lei de Maria da Penha. Se toda briga que eu tiver dentro de casa eu chamar a polícia, a hora que realmente eu tiver um problema de agressão, né, seja ela moral, seja ela física, seja a agressão que for, porque existem mais de um tipo de agressão, eu não vou ter a assistência que eu preciso, porque a polícia já vai estar cansada de entender que aquilo realmente merece atenção. E isso vale para todos os tipos de denúncia, tá? É, porque uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, quando uma criança desaparece, você precisa de 24 horas para começar a busca. Isso é um absurdo, no meu ponto de vista. Só que quando você vai ouvir um policial, você vê que existe muito pai negligente, né? Que esquece a criança na escola. E diz, liga para a polícia e diz, meu filho desapareceu.
E tá na escola.
Então, é isso que eu falo, que existe o barulho excessivo e o acesso, de repente, a denúncias descabidas, acaba sobrecarregando o acesso que nós temos, a possibilidade de denúncia, né? Porque também é um sistema que nós precisamos ter um acesso facilitado. Né? Então, isso sobrecarrega esse sistema. E aí, quando a gente realmente precisa dele, ele acaba se tornando ineficaz ou não efetivo.
É tipo aí, aquele cara que me processou quando bateu atrás de mim.
Exatamente. Então, sim. Talvez a gente nunca chegue em algum lugar se a gente não tiver, de novo, volto àquela pergunta que você me fez esses tempos, como que a gente poderia chegar, né, num denominador comum? Como a gente não pode zerar o sistema, a gente teria que chegar no ponto onde as pessoas teriam que se despir dos seus egos de apego a partidos e chegar num denominador de meio, não é um denominador comum. É um ponto de equilíbrio e entender que a gente precisa zerar algumas ideias. E assim, não é pelo partido, é porque pelo que eu gosto. Eu gosto dessa ideia, independente de quem fez. Então essa ideia serve para nós. Isso aqui serve para nós. É agir com um pouco mais de razão e menos de emoção, sabe?
Sim, acho que eliminar tem, né? Acho que não me lembro qual é a linha da psicologia que fala do corpo de dor, que é esse corpo realmente que é o que está com muita dor, né? Então, acho que essa coisa que quem se vitimiza demais, quem tem essa coisa de se apoiar em algumas coisas e lacra demais, em algum momento não passou por dores ali, passou, eu digo, de sentiu a dor e ressignificou isso de alguma forma. E aí age muito nesse corpo de dor, não conseguiu passar por aí. E eu acho que o equilíbrio, eu tento pensar que eu penso que o equilíbrio seria quando a gente conseguisse realmente ter um diálogo onde eu escuto a dor do outro e o outro consegue realmente passar por isso, entendeu? Mas aí tem que ter vulnerabilidade de ambos os lados, no sentido de eu preciso ouvir e validar isso. A pessoa precisa entender que ela tem essa dor, mas isso não justifica ela causar mais dor. É aquela história do cara que a gente falou das dores, lembra? Que tinha as feridas, né? Eu acho que é um caminho, assim, e que eu acho que é difícil, porque tem muita gente que, assim, a gente tá cansada de explicar, eu não vou ficar explicando. Muita mulher fala isso, eu tô cansada de explicar pra ele o que, que tem que fazer. Você percebe que é uma ditadura também aí? Né? Tem uma ditadura ali.
Tem
um lugar ali que você... É o que o... Eu esqueci o nome dele. Maravilhoso, que todo mundo idolatra. Fala o Paulo Freire, né? Que é o da pedagogia. Ele diz que se a educação não é libertadora, o sonho do opressor, do oprimido, é ser o opressor. As pessoas republicam isso e elas ficam falando disso sem entender o real negócio. Elas acham que elas não estão sendo os opressores, tentando oprimir de novo.
Mas o que mais tem, eu acho que isso é uma coisa também que é um problema grande, inclusive nessa questão que nós temos das grandes incoerências, é que as pessoas elas simplesmente saem replicando informação, né? Porque, de novo, a gente entra no conforto da mente. É mais fácil, ao invés de eu olhar, processar e tirar a minha conclusão, eu replicar porque simplesmente vou no efeito, né? Eu vou nesse fluxo aqui, porque para mim ele tá legal, tá divertido. Então eu vou nesse fluxo aqui. E imagina que eu vou mudar de opinião.
É a epidemia da fake news, né? É a epidemia. Todo mundo sabe, todo mundo... fala
todo
conta.
Mundo tem que ter uma opinião.
É. Não, e aí,
imagina se abster, imagina dizer que não, imagina mudar de opinião, né? É um tiro no pé atrás do outro, as pessoas já estão com o pé igual um regador, né? Porque eu nunca vi tanta gente dando tiro no pé como tenho visto nos últimos tempos. Sabe? Poucas são as pessoas que eu vejo que têm posicionamentos louváveis, Mi. E isso foi um movimento que a pandemia nos trouxe, que assim... São poucas pessoas de posicionamentos louváveis e que estão tendo realmente um efeito de observar com atenção e conseguir fazer um bom filtro do que está acontecendo.
É, e eu acho que tem essa. São poucas as pessoas que têm esse tipo de posicionamento e elas não têm nenhuma audiência. Não, não é que não tenha nenhuma, mas pouca. Elas têm pouca audiência, porque não está ali nesse estímulo.
Porque não é vendável.
Exato.
Não é o algodão doce.
Exato.
Né? Não é o algodão doce. Normalmente é uma alfacezinha meio sem sal ali. Mas faz bem para a saúde.
É, não. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que é muito... É bem isso, Guria. Faz mal, não faz, não é gostoso, não te dá descargas de adrenalina. E aí não é vendável. Tá certíssimo. E é isso que é a grande incoerência da vida, é essa. As pessoas ficam lutando uma contra as outras quando a gente devia lutar justamente ao contrário, né? E, enfim, é isso. Amiga, já são quase na hora de a gente se encerrar, mas a gente vai continuar esse assunto. Acho que tem muita coisa ainda para ser desdobrada aqui.
Se você tem um tema que considera polêmico, incoerente, bandeiroso, quer tirar de dentro do baú, quer trazer para nós... Não se esqueça que áudios nesse assunto, mais ainda do que os outros, são muito bem-vindos. A gente pode distorcer a voz se você quiser.
Isso. E outra. Não, eu só estou dizendo isso. Não é só tipo denúncias, tá?
Não.
Soluções. A gente quer achar maneiras aqui de começar a dialogar de uma outra forma. Parte 2. Dessa treta vício que é o mundo, como que a gente pode derrubar o sistema, gente. É essa que é.
Inclusive, se você quiser se candidatar, pode mandar também, entendeu? A gente tá aberto aí a todas as ideias, né?
É.
Participem.
Márcio, quer dizer alguma coisa?
Será que... Me pegaram desprevenido.
Pra variar,
eu tava conversando com a Gabi aqui.
A gente não pode fazer programa longe do Márcio, senão ele não participa.
Eu tava conversando com a Gabi, debatendo a pauta do dia.
Ai, 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 Márcio. Então tá bom, gente.
Beijo, pra Gabi,
semana que vem no estúdio.
Beijo. Até semana que vem.
Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutman e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.